Saia de Hyundai novo agora com a primeira parcela só depois da Páscoa.
Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
Fala galera, começando mais um Ponte Aérea. A gente fala de NBA aqui no GE.globo. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte da Globo. E agora a gente fala com ele, Pedro Maia, comentarista dos jogos da NBA no Sport TV. Tudo bem, Pedro?
E aí, André, tudo bem?
Tudo beleza, meu amigo. Lembrando que o Ponte Aérea tem quatro vozes aqui e a gente faz a rotação. Sou eu, André, Pedro Maia, comentarista do Sport TV, Camilo Pinheiro Machado, nosso correspondente internacional em Nova York, e Zé Renato Ambrosio, nosso repórter de São Paulo, que tem 6 finais de NBA no currículo. Hoje a rotação sou eu e Pedro aqui, vamos bater bola e vamos também bater os times da NBA, os times do All-Star Game, né, da NBA. Pedro, você está preparado para ser o LeBron James hoje?
Preparadíssimo, e vamos de time LeBron. Tô na expectativa aí para saber como é que vão ficar os nossos times.
É isso aí, galera. Hoje a gente vai fazer uma simulação de como, assim, de dois possíveis times do All-Star Game. Como vocês sabem, o LeBron bate um time, né? O LeBron é o capitão de um dos times, o Kevin Durant é o capitão do outro time, e eles batem os times e eles vão com esses times se enfrentar no All-Star Game. Então nós vamos fazer uma simulação. O critério de escolha foi o seguinte: o nosso LeBron aqui do podcast é o Pedro e eu sou, no máximo, um Durant, porque afinal eu tô lesionado, então eu nem entro em quadra. Então, assim, eu vou ficar só assim, o lesionado batendo o time, mas que não joga, né? O Durant, ele tá lesionado. Então, esse foi o critério de escolha. O primeiro a escolher é o LeBron, porque foi o mais votado. Antes da gente começar a bater o time, Pedro, eu queria só lembrar para o nosso ouvinte que é o seguinte: o Ponte Aérea tem episódio novo durante a temporada toda terça e toda sexta-feira, terças e sextas. É só você ir no seu aplicativo preferido, Spotify, Apple, Google, aperte assinar ou então seguir. Você não paga nada e você vai começar a seguir a gente. Toda vez que tiver episódio novo, você vai receber no seu celular o aviso de que tem um episódio novo. Além disso, você pode avaliar a gente, você pode entrar nesses aplicativos e, principalmente, por exemplo, o da Apple, você deixa lá uma classificação em estrelinhas, né, de 1 a 5, se você gosta muito do podcast ou não. Se quiser, também deixa ali uma avaliação, a gente vai gostar muito, isso ajuda muito a disseminar aí o nosso podcast. E também, você também pode ouvir a gente no ge.globo/podcasts, ge.globo/ponteaérea. Pedro, você tá pronto? Olha só, Pedro, é o seguinte, você é um cara muito gentil, um cara educado, entendeu? Um cara conhecido por ser um cara leve, sabe? Um cara diplomático. Aqui, meu amigo, eu quero ver você que nem o Joel Embiid, cara. Você vai escolher e vai provocar. Eu quero ver, eu quero tirar o Joel Embiid de dentro de você, Pedro. Vamos ver se eu vou conseguir.
Vamos nessa, o desafio tá lançadíssimo esse desafio aí, tô na expectativa aqui, eu tô esfregando as mãos.
LeBron, vamos lá, então eu quero que você comece a escolher o seu time entre os titulares, lembrando que os titulares do Leste são, né, claro que quando a gente bate os times, eles não vão ficar nessa ordem, mas os escolhidos pelo Leste para titulares, pela votação popular e também dos jornalistas e dos jogadores foram: no Leste, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Kyrie Irving, Bradley Beal e o Kevin Durant. Só que o Durant ficou fora porque tá lesionado, então entrou Jason Tatum no lugar dele entre os titulares. Tatum do Boston Celtics. E no lado Oeste, Stephen Curry, Luka Doncic, LeBron James, Nikola Jokic e Kawhi Leonard. LeBron James, o relógio está tic-taczando, você pode fazer sua primeira escolha.
Não vou pensar muito para minha primeira escolha. Eu vou no Joel Embiid, eu acho um franquíssimo postulante ao prêmio de MVP, tá jogando demais essa temporada, então já vou fazer a minha anotação aqui. Joel Embiid foi a minha primeira escolha.
Pegou o Joel Embiid, cara. Pegou o Joel Embiid, pivôzão do Philadelphia, que tá com quase 30 pontos por jogo, 11 rebotes. Caramba, você já quer começar grande o jogo, é isso? Defender.
Comecei grande, já garanti um pivôzão ali pra ir bem ali no meu garrafão. Então o Joel Embiid não tá decepcionando, tá voando essa temporada, é a minha primeira escolha.
Tá certo aqui, deixa eu ir anotando aqui. Então, o LeBron escolheu Embiid. Pois é, então agora, como time Duran, eu vou pra minha primeira escolha, Pedro. É um jogador que já foi MVP do All-Star Game, que leva a sério essa parada. O nome dele é Kawhi Leonard, do Los Angeles Clippers, 26 pontos, quase 27 pontos por jogo, 6 rebotes, 5 assistências. Eu vou de Kawhi Leonard.
É, excelente escolha, excelente escolha. O craque two-way, né? Defende e ataca.
É isso.
Ótima seleção, ótima seleção.
Vamos lá. Olha, a gente, ouvinte, a gente não tá conseguindo tirar esse lado doce e dócil do Pedro, hein? Ele tá elogiando a minha seleção. Eu quero ver quando acabar aqui ele falando que vai ganhar a todo custo. Vamos ver. Pedro, vamos lá, cara. Escolhe mais um aí.
Vamos lá. Eu vou agora. Eu vou de Steph Curry. Como meu armador.
Ou seja, LeBron James escolhendo Stephen Curry, que é uma espécie de desafeto, né? Eles não são melhores amigos, tiveram muita treta ali na época de Cavs contra Warriors. Você foi de Stephen Curry?
É, Stephen Curry.
Tá tendo uma baita temporada, né, cara? Tá tendo 30, quase 30 pontos por jogo, 6,5 assistências. 41% de acerto de 3 pontos. Agora, o Giannis está levantando a mão, se sentindo desrespeitado aqui, Pedro. O cara é duas vezes MVP.
É, a bola... a bola tá com você. Vamos ver o que vai acontecer aí. Se o Giannis vai ficar esperando um pouquinho mais aí a vez dele de ser chamado no nosso draft. Vamos ver.
Olha só, Kevin Durant, no caso eu, qualquer semelhança é pura imaginação fértil, obviamente. Eu já escolhi o Kawhi, eu olho para o Giannis e falo, Giannis, você não. Eu vou de Kyrie Irving, já foi MVP do All-Star Game, e eu quero incendiar esse jogo, Pedro. Então é o seguinte, o Kyrie Irving, ele entra, jogador que vai decidir esse jogo, vai jogar sério, já foi MVP do All-Star Game e vai querer ganhar. Então, por enquanto, eu tô com Kawhi e com Kyrie Irving.
É, realmente deixou o nosso querido Poponco de lado. Achei curiosa essa seleção do Kai Irving. Bem curiosa. Foi...
Eu quero sangue nos olhos, cara. Quero sangue nos olhos.
Kyrie passou antes aí do que eu imaginava. Antes do que eu imaginava. Me surpreendeu
então,
agora.
Então agora é você. Você tá com a faca e o queijo na mão. Vai lá.
Vamos lá, deixa eu olhar aqui para esse plantel, não tem como, eu vou no nosso querido Poponco,
vai no Antetokounmpo.
Giannis Antetokounmpo, conhecido carinhosamente aí nas redes sociais em território brasileiro como Poponco. Antetokounmpo é a minha terceira escolha.
Eu não conhecia esse apelido dele.
Alguns basqueteiros aí nas redes sociais chamam o Giannis Antetokounmpo de Poponco, carinhosamente conhecido como Poponco.
Bom, vamos lá então, hein? Tudo bem, amigo. É o seguinte, eu já peguei o Kawhi, eu já peguei o Kyrie Irving, ou seja, eu tenho um cara que defende e ataca, tenho um cara que só ataca, e agora eu quero pegar alguém para organizar esse time aqui. Então eu vou de Luka Doncic, cara.
É, agora menino Luca.
Menino Luca que tá tendo uma temporada de 29 pontos por jogo praticamente, 8,5 rebotes, 9 assistências, quase um triple-double, enfim, 35%.
É, o Luca que tá crescendo demais na temporada, tá? Ele começou meio devagar, o Dallas teve muitos problemas ali de jogadores fora, mas o Luca tá inclusive no mês de fevereiro, Andrezinho. É, 44% de aproveitamento nas bolas de 3. Ele estava devagar nesse aspecto aí, subindo de produção, menino Luka Doncic.
Se você olha a temporada inteira, ele subiu muito de produção. Você está falando que ele, no mês de fevereiro, está com 44% de acerto em 3 pontos, né? A média dele da temporada é 36%. Ou seja, olha como ele melhorou. Tem uma coisa, né, Pedro? O Luka também começou a temporada fora de forma, né? Ele começou visivelmente assim, mais gordinho, assim e tal. Dizem, né? A cobertura da imprensa diz que ele, assim como muitos outros jogadores, estava esperando o início de temporada para, sei lá, fevereiro. E de repente a NBA falou: não, vai começar antes do Natal. Então, muita gente foi pega desprevenida aí. Mas realmente o Luka tá arrebentando. Eu quero alguém para armar esse time e também para decidir, né? Quando o momento clutch ali, eu quero alguém para decidir. Então, peguei o Doncic.
Uhum.
Quem é você, já? O que você pega agora?
Deixa eu pensar. Ó, agora falta, o que, que temos Tatum, aqui.
Falta Tatum, Bradley Beal e Nikola Jokic.
É. Olha, eu vou no Bradley Beal. Tá jogando demais nesse Washington Wizards. Tá fazendo uma belíssima temporada o menino Beal.
Acho que ele é o cestinha da temporada.
Sim, cestinha da temporada, com mais de 30 pontos por jogo. Eu tenho aqui anotado
33,2.
Exatamente, 33. 33 pontos por jogo. E não só isso também, né? Tem 4,8 assistências por partida. Tá jogando bastante.
Bom, eu vou de Nikola Jokic, estou precisando de um pivô. E com o Nikola Jokic, por enquanto, eu tô com Kawhi, Kyrie Irving, Doncic e Jokic. Eu tô com um time bem equilibrado.
Jokic. Eu achei que você fosse ser ousado aí o suficiente de novo. Vou pegar o pivô, vamos no Super Small Ball aí, ao Star Game é ousadia, alegria, mas acabou pegando aí o Jokic.
Agora, eu vou ter que, o Pedro, pegar também o Tatum, ó. Tatum. Porque como o Durant tá fora e o LeBron joga, né? Eu vou acabar ficando com o Tatum. Vamos ver como eles vão solucionar isso no dia do draft, né?
Mas, é verdade.
Olha só, como é que ficaram os nossos times? Ó, o seu, os times que eu digo os titulares. LeBron, Embiid, Curry, Giannis e Bradley Beal. Caraca, esse time ficou pesado.
Que time, hein?
Ficou pesado. E o meu, já que o Durant não joga, ficou o seguinte: Kawhi, Kyrie Irving, Doncic, Jokic e Tatum. Ele também ficou um time bem equilibrado. É porque o Tatum, ele embora seja um craque, ele não tem caixa para estar entre os titulares, né? Se você fosse olhar o calibre dos titulares, o Tatum ele não tem muita caixa para estar ali.
Ele destoa um pouquinho, né, dessa galera toda. Ele tá num patamar abaixo dessa galera toda.
Ô Pedro, vamos fazer o seguinte, então, já que a gente tem os titulares, vamos começar a pegar os reservas. Deixa eu começar pegando os reservas, porque eu sinceramente, eu não sei como será durante o draft mesmo, né, que eles vão fazer entre o LeBron e o Durant. O Durant, obviamente, ele escolhe o time, mas não joga. Mas os reservas, eu não sei se inverte ou não. Aqui no nosso podcast, vamos inverter? Deixa eu ter uma vantagem aqui e começar, então, pegando...
É isso mesmo, André. Inverte. Como o LeBron foi o primeiro a escolher na primeira rodada, a segunda rodada entre os reservas ali para jogo é o time Durant, que é o primeiro tempo direito, a primeira escolha.
Então tá. Então olha só, eu vou começar lembrando que os reservas são Jaylen Brown, James Harden, Zach LaVine, Julius Randle, Ben Simmons, Vucevic e Sabonis. Pelo lado leste, Devin Booker, Paul George, Rudy Gobert, Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul e Zion pelo lado oeste. Eu vou começar, Pedro. Olha que tem muita gente boa. Eu vou começar pelo cara mais matador dessa liga. O cara mais clutch. Talvez um dos únicos da história da NBA que tenham o que eles chamam de walk-off playoff moments, né? Walk-out, né? O cara faz a cesta e acaba a série. O cara faz a cesta e decide a série, que é o Damian Lillard. Mortal, sempre tem algo a provar. Ele não esteve entre os titulares, se sentiu desrespeitado. Muita gente achou que ele foi desrespeitado. Ele foi ali no foi assim, ele estava equilibrado, empatou com o Doncic, mas o Doncic acho que acabou entrando por algum critério que eu não lembro se era voto popular. Enfim, o Lillard ficou nos reservas. Eu escolho o Lillard como primeiro reserva, ô Pedro.
É uma escolha pesada, é uma escolha pesada. Muito bem lembrado aí essa polêmica que teve em relação ao Luka, o Luka ter sido titular, o Lila foi desrespeitado, digamos assim, mas foi o que foi definido. o Luka como titular.
Essa história do desrespeito é engraçado, né? Porque todo mundo fala, ah, desrespeitado, não sei o quê. O problema é que só cabem 10, né? Entre os...
Exatamente, é muita gente grande. Então não dá pra... É muita gente grande. Agora, fica uma sensação estranha, André, porque o Lila faz uma temporada muito mais pesada que a do Jason Tatum, né? E acabou sendo reserva, o Tatum conseguiu aí entrar por estar na Conferência Leste.
Por isso, né?
Conseguiu entrar ali entre os titulares.
Não, foi isso. Realmente...
Só por esse aspecto das conferências, exato. Mas comparando, realmente é porque é muita gente boa ali entre os 10, sem dúvida nenhuma.
Olha aqui os números do Lillard, ó. 30 pontos praticamente por jogo, 8 assistências por jogo, 38% de arremesso de 3. 38. E se você for olhar, grande parte desses arremessos, amigo, é do logo, né? É do logo.
Exatamente. Essa é a questão.
São, sei lá, 5 passos atrás da linha de 3 pontos. Quando o jogo tá começando a ir pro outro lado, ele mete essas cestas. O cara é muito clutch. Eu sou muito fã dele. Damian Lillard foi minha primeira escolha. Vai aí, Pedro.
Vamos nessa. Eu vou, então, André Boaventura. Eu vou de James Harden.
James Harden.
Eu vou de James Harden.
Você vai com um jogador indolente que na primeira parte da temporada implodiu o vestiário do Houston Rockets, falou que os caras não tinham talento, chegou gordo, foi pra clube boates em Las Vegas. É isso mesmo, cara? Você tá indo com ele?
Pois é. Esse cara que deu esse mau exemplo todo aí, essa coisa das boates no começo da temporada. Mas eu vou defender aqui a minha seleção em relação ao Harden. Eu acho que All-Star é o momento da gente ver espetáculo em quadra. Eu acho que os step backs do James Harden para 3, eu acho que vai ser um show à parte nesse All-Star. Então eu vou de James Harden como meu primeiro jogador entre os reservas.
Beleza, então. Então James Harden foi pro seu time. Deixa eu ver o meu aqui, que eu já tinha anotado. Ó, o meu próximo, minha próxima escolha é nada mais, nada menos que um jogador que já foi MVP de All-Star Game. E onde ele chega, o time melhora. Onde ele chega, o time vai pro playoff. Ele chega numa terra arrasada. Se ele chega hoje numa escolinha de basquete para jogadores de até 12 anos, ele vai encher o saco de todo mundo, gritar com todo mundo, e esse time chega nos playoffs da NBA. O nome dele é Chris Paul, Pedro. CP3.
Ah, Chris Paul, né, é o cara da experiência, o cara que tá conduzindo esse Phoenix Suns aí, uma temporada belíssima. O Phoenix foi a grande surpresa da bolha no ano passado, e aí pegou esse Chris Paul, esse veteranaço aí, tá colocando o Phoenix lá em cima. É, tá bem de armador você, hein? Damian Lillard, Chris Paul, eu quero ver, Doncic,
né, que não é mais armador, né, que é shooting guard, mas é, amigo, aqui é habilidade.
Exatamente, eu quero ver só esse garrafão, essas alas aí, como é que vai ficar essa história aí.
O time tá baixo mesmo, por enquanto. Porque o único cara alto aqui mesmo é o Jokic, e é um cara que não é conhecido por defender, então realmente, vamos ver. Vamos lá, próximo.
Vamos lá, o meu jogador, o meu próximo jogador, meu próximo selecionado é um cara que está evoluindo muito na equipe dele na Conferência Oeste, inclusive sendo um cara grande que vem trazendo a bola para o ataque nas últimas semanas, está cumprindo essa função nova. E o nome desse cara é Zion Williamson. Ele vem jogando demais ali pelo New Orleans Pelicans. Ele tá cada vez mais à vontade na NBA. Essa é a sensação que eu tenho. Ele tá realmente evoluindo e cada vez mais confortável. Então, 25 pontos de média por partida. Tá voando o Zion Williamson. Eu acho que vai ser também um cara que vai aterrorizar nesse All-Star Game.
Pedro quer showtime, meu amigo. Pedro quer showtime, trouxe o Baby Shaq. Baby Shaq aí pro jogo. Mandou bem. E olha, você com essa escolha, Pedro, você me força a ter que proteger o garrafão. Porque realmente, eu já tô baixo. O meu time
entendeu o recado. Temos André Boaventura entendendo o recado.
Eu entendi o recado. Porque assim, eu tava bem. Eu tava confiante, eu tava, pô, achando o time é super habilidoso, dois jogadores two-way, né, que atacam e defendem, que é o Kawhi e o Tatum e tal, mas realmente faltava ali um cara para proteger o aro.
Já sei até que você vai escolher. Você
sabe. Eu peguei o...
Telegrafou.
Eu peguei o Chris Paul pra também ter certeza que ele ia encher o saco de todo mundo e não deixar ninguém jogar de brincadeira, todo mundo jogar sério, entendeu? O primeiro que começar a jogar despretensiosamente, o Chris Paul vai na jugular, então pelo menos eu tenho tudo isso, mas falta um protetor diário. Então eu tenho que ir no Rudy Gobert. Rudy Gobert vai ser a minha próxima escolha. Agora eu acho que eu tô bem. No mínimo, na hora que o time estiver tomando muito ponto, eu deixo o Gobert lá, que eu tenho uma defesa sólida, Pedro.
É, eu não podia esperar menos, André Boaventura. Tava faltando um cara de referência no garrafão e um cara para fazer um pouquinho de defesa naquele último quarto ali que os times têm que chegar a 24 pontos para faturar a partida. E o Rudy Gobert, duas vezes eleito defensor do ano. E inclusive, no último All-Star, o primeiro, a estreia do Rudy Gobert como All-Star, 21 pontos e 11 rebotes. Não é pouca coisa dentro de uma situação de All-Star em que todo mundo se serve de um banquete.
E digo mais, o Gobert é um cara que se importa muito com isso, né? O Gobert é um cara que, notoriamente, uma vez ele não foi escolhido para o All-Star Game e chorou dando uma coletiva, né? Então, assim...
É verdade, então, assim, ele se importa muito.
Então, eu vou colocar esse cara que ele vai estar querendo ganhar a qualquer custo, ele junto com o Chris Paul. Eu acho que se tem alguém, ô Pedro, no seu time, a fim de festinha, jogo exibição, vocês estão ferrados mesmo, porque esses dois vão assim, apavorar, para jogar sério, fazer falta, dar toco, bater firme. Enfim, então o Rudy Gobert foi a minha escolha. Vai você, Pedro.
Vamos lá. Eu vou garantir aqui um cara que eu considero muito especial nessa temporada. Tá jogando demais. Eu tenho um apreço bem especial por esse jogador, que é o Jaylen Brown. Opa. É um cara que tá atacando e defendendo demais lá no Boston Celtics. Então, e é um cara que merece essa estreia no All-Star. É um cara que merece demais pela trajetória dele nos últimos anos. Aí, um cara que conseguiu finalmente dar um salto evolutivo bem significativo nessa temporada. Então, eu vou de Jaylen Brown
do Boston.
Aqui no Boston Celtics.
Ô Pedro, nesse momento, eu olho para o seu time, eu vejo o Zion, que chegou ontem, você já escolheu. Vejo o Jaylen Brown, que é a primeira escolha dele. O Paul George tá no banco te olhando falando assim, ué, como é que é, meu amigo? Que desrespeito é esse? É isso mesmo? Não vai me escolher? Você passou o Paul George, Pedro? Duas vezes?
Pois é, passei o Paul George, tá fazendo uma grande temporada, mas eu quis garantir aí o Jaylen Brown no meu time, porque é um cara que, como eu falei, tá merecendo muito, então não quis correr o risco de André Boaventura selecionar o Jaylen Brown na minha frente. O Paul George, jogadoraço, mas foi uma escolha muito afetiva.
Cara, o Paul George tá se sentindo muito desrespeitado por você. Muito. Você não tem... Cara, o Boston teve uma época, alguns anos atrás, que o Boston teve a chance de trocar pelo Paul George. E uma das moedas de troca era um Jaylen Brown. Na época, muita gente questionou o Boston. Por que não fez isso? Paul George é um jogador mais consolidado. Só que hoje em dia, realmente, para quem olha hoje, fala, pô, o Jaylen Brown é bem mais novo que o Paul George e tá se transformando num jogador que promete ser do tamanho ou até maior que o Paul George. Então, hoje em dia, essa não troca do Boston parece acertada. O problema é que o Paul George não pensa nada disso, cara. Ele acha que você o desrespeitou. Então eu, André, vou aproveitar que ele tá com sangue nos olhos, tá mordido, e vou escolher PG-13, Paul George, para o meu time. Paul George, que está com média de 24 pontos por jogo, 6 rebotes, 5 assistências, 5,5 assistências, 50% de acerto de arremesso de quadra. Paul George está no meu time, Pedro.
Eu vou fazer só uma provocação. Só não vale arremesso na tabela. No playoff pode, mas no All-Star não pode não, hein?
Aquele do lado, né? Aquele arremesso da zona.
Na quina da tabela, lá em cima, aqui no clutch, no momento clutch.
Pedro, olha só, com isso, com essa sua frase, essa sua provocação, você acaba de assegurar que Paul George vai ser o MVP do All-Star Game. Cara, ele tá maluco, ele quer arrancar a tua cabeça, cara. Tá muito mal, porra. Ele tá me sentindo muito desrespeitado. Mas tudo bem, vamos lá, sua vez, cara.
Vamos nessa, eu vou... Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu time para saber o que tá faltando nesse time. Eu tenho aqui, eu tenho dois armadores aqui, tenho bons alas e alarmadores. Eu acho que eu vou, nesse momento, eu vou de Ben Simmons. Ben Simmons está fazendo uma grandíssima temporada também pelo Philadelphia e eu acho que eu vou nele.
Eu adoro o Ben Simmons, mas eu acho ele... E todo mundo sabe, né? Ele mesmo já deu entrevista dizendo que ele precisa de alguma coisa para o motivar, assim. Ele é um cara que ele facilmente fica meio blasé. Ah, não sei o quê. Ele precisa ser desafiado, ser provocado e ter um técnico que fique no pé dele. E eu acho que o All-Star Game não é um ambiente muito propício para isso, na minha opinião. É muito, muito festa. Eu acho que você fez uma péssima escolha. Ele vai dormir em quadra. Ele vai meio que ficar andando lá como quem não quer nada, sem nenhum interesse. Então, que bom que ele não veio pro meu time, Ben Simmons.
Só fazer uma réplica, então, já que teve a provocação. Eu acho que o All-Star Game, sempre a gente vai ter nesse formato novo um quarto período muito competitivo. E aí é que eu te pego. O Ben Simmons é um franquíssimo candidato a defensor do ano, porque defesa de perímetro, ele é hoje o melhor defensor de perímetro da NBA, junto aí com Marcus Smart, grandes jogadores aí. O Ben Simmons está voando na defesa e eu acho que naquele quarto período vai ser a minha carta na manga.
Olha só, para quem não lembra, o All-Star Game ano passado teve no último quarto o que os americanos chamam de Elam Ending, que é quando você faz um esquema de pelada mesmo, né? De rachão. Olha só, quem fizer 24 pontos primeiro ganha. E é isso, eles pegam e
exatamente.
Quem faz 24, o time que tá ganhando tem que fazer 24, não é isso? E o outro time tem que fazer a diferença mais 24. Era isso, Pedro? Tô me lembrando certo?
É, na verdade, a soma, o placar final do jogo é a soma dos quartos. Mas o quarto que mais importa, o maior peso, é o último, em que quem fizer primeiro os 24 pontos vai levar a vitória.
Eu acho que cada quarto valia independentemente do outro, era isso? Eu não estou me lembrando agora, a gente vai pesquisar melhor.
Isso, cada é isso mesmo, cada quarto tem a sua independência, em que isso. Cada time que vencer esse quarto vai ajudar uma instituição beneficente, né? E então o último quarto é o que tem mais peso, que é o time que conseguir fazer 24 pontos primeiro acaba vencendo.
Mas os dois times, é que eu não me lembro disso, os dois times partem igual para fazer 24 ou um deles parte com um déficit? Eu não sei porquê, pelo que eu estou me lembrando aqui, um time parte com um déficit com relação ao outro, baseado na soma de pontos até o último quarto. A gente vai dar uma pesquisada aqui, ainda nesse podcast, vamos dar a resposta, eu não estou me lembrando nesse momento.
Boa, eu também não consigo lembrar se tem esse déficit ou se parte do zero, mas tem esse detalhe sim.
Mas, de qualquer forma, é bom que os ouvintes lembrem que esse ano vai se repetir o Elam Ending, que é essa coisa que você faz um marcador final de pontos e o time tem que atingir esse ponto. Tipo assim, só acaba quando atinge esse número de pontos. E isso fez o jogo...
Isso, inclusive, não tem tempo no último quarto, não vai ter contagem de tempo, e é quem chegar aos 24 pontos primeiro.
Então é isso. Isso fez o jogo ficar muito mais competitivo ano passado. Bom, realmente o Simmons, ele pode ser motivado por isso, como você falou. Pena que ele não vai ver a cor da quadra no quarto-quarto, eu acho. Ele não vai entrar. Ele não estará entre os caras que vão entrar. Mas tudo bem. Vamos lá. Troca de provocações aqui. Olha só. O meu próximo... Olha só. Faltam serem escolhidos. Zach LaVine, Julius Randle, Vucevic, Devin Booker e Spider Mitchell. Eu vou aproveitar o entrosamento do...
Tem ainda o Sabonis.
E o Sabonis. Tem razão.
E o Sabonis.
Que entrou no lugar... esqueci de quem? O Anthony Davis?
Quinto,
o Anthony Davis, o Devin Booker entrou no lugar do Anthony Davis.
Devin Booker no lugar do Anthony Davis e o Sabonis no lugar do Tatum, que subiu como para titular.
É isso, é isso. Enfim, eu vou escolher Donovan Mitchell, Spider Mitchell, para aproveitar, como eu quero ganhar o jogo, para aproveitar o entrosamento com o Gobert. Eles vão entrar do banco de reserva, vão aproveitar esse entrosamento, pick and roll, vão explodir para vários pontos. Donovan Mitchell.
Eu então vou no... Deixa eu ver aqui, agora ficou difícil para mim, eu tô muito na dúvida. Eu acho que eu vou no Zach LaVine. Olha, Zach LaVine está fazendo uma temporada muito impactante aí pelo Chicago Bulls. Eu acho que eu vou então de Zach LaVine como mais um ala amador aqui para mim.
Caramba, aí deixou Devin Booker de fora, hein? Então eu vou de...
Eu fiquei muito na dúvida entre os dois, mas vamos de LaVine.
Por que que no par ou ímpar você pega o LaVine e não o Devin Booker?
Porque eu acho que no All-Star o Zach LaVine com esse talento incrível para as enterradas, eu acho que vai ser um molho a mais no meu time, vai ser um show à parte. Eu tenho certeza que o Zach LaVine vai entregar também essa parte do espetáculo. Então eu acho que o meu time não tem só talento para ganhar a partida. Acho
que showtime também. É showtime.
Tem showtime também. Então eu fui pelo aspecto. Eu acho que o aspecto do showtime me ganhou aqui em relação ao Devin Booker na disputa entre Devin Booker e Zach LaVine.
Pois sabe que o Booker se sentiu desrespeitado pra caramba de ter o LaVine na frente dele. E o Devin Booker, como diz um amigo meu de Nova York, o Philip, ele fala que o Booker tem os olhos do demônio. Sabe aquele... Sabe filme filme de terror que o demônio tem um olho todo preto, assim, que não tem aquela parte branca? É tudo preto.
Sim.
O Devin Booker tem aquele olho. Cara, o Devin Booker vai incendiar esse jogo porque você escolheu o LaVine antes dele. Então, é sua vez agora, né? Eu peguei o Booker, é sua vez. Faltam três jogadores.
Vamos lá, então. Três jogadores de garrafão, né? Três jogadores de garrafão. Eu acho que não tem dúvida para mim agora nessa situação agora que ficou entre esses três jogadores. Eu acho que eu vou no Nikola Vucevic, que é o melhor jogador do Orlando Magic, é o cara que está despontando nesse time do Orlando Magic. Segunda seleção do Vucevic aí pro All-Star Game. E com muitos duplos, inclusive triplo-duplo ele conseguiu já nessa temporada, então eu vou de Nikola Vucevic.
O Pedro, você me quebrou, cara, porque eu tava querendo fazer o time dos Balkans aqui, com Luka Doncic.
Mas a ideia é essa, também é um joguinho de xadrez, você cara, tentar minar
Nessa
é isso.
Me quebrou mesmo, cara, eu tava de olho nele que eu ia fazer um esquema Balkans aqui também, que ia ser uma armadilha aqui. Para você, eu ia colocar os três juntos em quadra ao mesmo tempo, Jokic, Vucevic e Doncic. Mas enfim, beleza, você me quebrou. Então eu vou com o filho de Árvida Sabonis, o Domantas. Sabonis, do Indiana Pacers. Aqui do meu time.
Domantas, Saboninho, também conhecido como Saboninho. Saboninho.
E para você ficou o Julius Randle, amigo. Julius Randle. Tá feliz com o Julius Randle no seu time, não?
Olha, bom ter o Julius Randle no meu time, é um candidato a jogador que mais evoluiu na temporada. Eu acho que são três grandes candidatos que a gente tem nessa temporada, que são Julius Randle, a gente tem também o Christian Wood, que infelizmente se machucou aí e pode acabar caindo nessa disputa, e o Jeremy Grant no Detroit Pistons. Então são os três grandes favoritos aí ao prêmio de jogador de maior evolução, e você ter aí o Julius Randle como um jogador que evoluiu muito no seu time do All-Star, sendo a última escolha, eu acho que é uma barganha. Eu acho que tá bem montado o meu time.
Ô Pedro, eu lamento dizer, mas enfim, você concorda comigo que a Conferência Oeste é mais forte que a Leste, de uma forma geral, não concorda?
Concordo. Essa temporada, nas últimas temporadas, o Oeste tá realmente mais imponente.
Eu lamento dizer, o meu time vai estraçalhar o seu time, Pedro. Olha só, os meus reservas todos são da Conferência Oeste. Olha só, Lillard, Chris Paul, Gobert, Paul George, Donovan Mitchell, Booker e o Sabonis, que é o único da Conferência Leste. E
o seus, único da Conferência Leste.
O seus único da Conferência Oeste que você pegou foi o Zion. entendeu? Que é um garoto, tal. O resto é Harden, pegou bem. Jaylen Brown, Ben Simmons, Sonequinha, Lavine, Vucevic e Randall. Cara, a gente vai passar o carro, cara. Passar o carro. Acho que eu só vou jogar com os reservas, cara.
É, eu tô anotando aqui esse comentário aí do Ben Simmons Sonequinha. Vamos ver depois do All-Star como é que vai ser isso.
Olha só, pontuação do Ben Simmons. Você acha que ele vai ficar com mais ou menos de 8 pontos no All-Star Game?
De 8 pontos? 8. Eu acho que ele fica com mais de 8 pontos.
Eu voto 8 ou menos. Então, já tem um episódio novo marcado do Ponte Aérea para depois do All-Star Game, especialmente para a gente ver se Ben Simmons ficou com mais ou 8 pontos, mais de 8 ou menos de 8 pontos. O seu time titular, Pedro, ficou muito bom. LeBron James, Embiid, Curry, Giannis e Bradley Beal. Cara, tem 3 MVPs de temporada regular, né? Que já ganharam MVP. Curry, Giannis e LeBron. Embiid, que tá fazendo temporada de MVP. E Bradley Beal, que é o cestinha. Parabéns. O meu...
E ainda tem um MVP também vindo do banco, né?
Que é o James Harden. O meu ficou... Pô, pena que o Duran não joga. Kawhi, Kyrie Irving, Luka Doncic, Nikola Jokic e Tatum. Eu acho que o meu time titular tá mais fraco, mas os meus reservas vão jantar o seu time, Pedro. Veremos em breve. Ou melhor, acho que não veremos, né? Porque esse time não vai jogar, né? Mas enfim, veremos.
Pois é, mas quem sabe o LeBron e o Durant fazem escolhas parecidas e pelo menos a gente consegue ter uns times parecidos no dia 4, agora quinta-feira.
Vamos ver pelo menos... O desempenho individual desses jogadores, né? Como será? Olha só, vamos dar um intervalinho rapidinho, já vamos falar um pouquinho do Boston Celtics e também vamos falar sobre... vamos trazer a resposta aí, afinal, como foi o Willam Ending, como foi o All-Star Game ano passado. Vamos dar uma pesquisadinha aqui e contar pra vocês. A gente já volta. Bom, gente, estamos de volta aqui e nesse intervalinho a gente deu uma pesquisada para falar direitinho como é que é o fim do jogo do All-Star Game. Pedro Maia, nosso comentarista de NBA no Sport TV, vai explicar para a gente aí. Fala aí, Pedro.
É verdade, a gente vai ter, como no ano passado, um placar-alvo que é para ser atingido pelos times no final ali do quarto período. E como é que vai ser esse placar-alvo? É a soma das pontuações do time que tiver na liderança nos 3 primeiros quartos, mais 24 pontos. Então, supondo que depois de 3 quartos a gente tenha time LeBron com 100 pontos e time Durant com 120 pontos, o time que chegar a 144 pontos vai ser o vencedor. Então, é claro, o time que ficar atrás nos 3 primeiros quartos vai acumulando déficit e vai ter que remar mais. O time que conseguir ficar na liderança ali vai ter que um caminho mais curto para chegar aos 24 pontos ali do último quarto. Então, esse é o formato do All-Star Game.
Lembrando que esse número 24 pontos para o último quarto é uma homenagem ao Kobe Bryant, né? A camisa dele, camisa 24. A gente tem que torcer para o jogo ser parelho, né? Ano passado acho que estava bem parelho, bem equilibrado. Então, quando chegou ao último quarto... O time que estava perdendo e tinha que tirar o déficit era um déficit pequeno, não era muita coisa. Então a gente tem que torcer, por exemplo, para ser algo assim. 100
é verdade.
100 a 99 no último quarto, por exemplo. Aí o time que está com 100, ele tem que fazer mais 24 pontos, né? O placar-alvo é 124. Então, esse time tem que fazer 24, o time que está com 99 tem que fazer 25, 20, por exemplo.
25.
Né? Ou seja, então, tá explicado o Willam Ending para a galera do Ponte Aérea. Vamos falar rapidinho aqui sobre o Boston Celtics, Pedro. Boston Celtics, nesse momento aqui, olhando os standings, olhando aqui a classificação da NBA, o Boston Celtics está num empate triplo com o Heat e com o Raptors. Todos estão com 50%, né? 17 vitórias, 17 derrotas. O New York Knicks está em quarto lugar com 18 vitórias e 17 derrotas. O Celtics está atrás do Knicks. E o Celtics realmente está fazendo uma temporada abaixo do esperado. Vamos debater um pouco aqui por quê. Eu quero te perguntar o seguinte, Pedro. Já é hora de 0 a 10. Sendo 0 algo como tô tranquilão, tá tudo certo com o Celtics, nos playoffs vai dar tudo certo, e 10 sendo, caraca, pânico, azedou, tá tudo errado, alerta vermelho. Qual é o seu nível de preocupação com o Celtics?
Olha, André, eu diria que um nível de preocupação eu colocaria aí um 6 nessa escala. É mais ou menos ali na metade do caminho. Eu acho que o Boston, de maneira geral, tem essa campanha que é sexto na Conferência Leste. Não é uma campanha ruim, mas é uma campanha muito abaixo das expectativas para esse time, que tem Jason Tatum, tem Jaylen Brown como os dois principais líderes, mas é um time que decepciona, porque é um ataque em uma eficiência ofensiva, nesse momento é o número 14 da liga, eficiência defensiva número 16, então bem ali na zona da marola, ali bem no meio dessa tabela de eficiências, não é um time que corresponde ao que se esperava. É um time que tem alguns problemas aí, um dos 10 times que mais cedem pontos a partir de erros, sexto time que mais cede pontos de segunda chance, e eu acho que, claro, tem alguns aspectos para esse rendimento do Boston Celtics. Acho que é bom a gente apontar o primeiro deles, o Kemba Walker. Uhum. Teve a situação da lesão no joelho e não voltou tão bem. Não voltou tão bem o Kemba Walker. Os adversários têm explorado essa vulnerabilidade, ele não tem a mesma mobilidade, e foi um investimento gigantesco do Boston. Acabou fechando um contrato máximo de 141 milhões antes de chegar, né, quando estava jogando muito bem pelo Charlotte Hornets, e não consegue desempenhar, não consegue corresponder essa expectativa toda em torno do seu basquete, o Kemba Walker. Não consegue realmente desempenhar no nível que se esperava. Então, e até uma pulga aí, tem uma questão nessa situação, que curiosamente o Boston se desfez do Terry Rozier, que está voando no Charlotte Hornets, inclusive com números melhores do que do Kemba Walker. Então, me parece que o Boston não teve paciência para investir no Terry Rozier como uma possibilidade de ser o primeiro armador. E a gente tem aí, numa situação presente, o Terry Rozier jogando mais que o Kemba Walker, sem esse problema das lesões. Então, dois fatores fundamentais. E adicionaria aí rapidamente um terceiro fator, claro, que é a ausência do Marcus Smart, que é o coração do time, o jogador defensivamente mais importante do time, está fora desde o dia 31 de janeiro, desde o dia 30 de janeiro, na verdade, com o estiramento na panturrilha, e só volta depois do All-Star. Então, todos esses fatores, o rendimento abaixo do Kemba, o Marcus Smart fora, são fatores aí que estão pesando para o Boston Celtics.
Torcedor do Boston Celtics morrendo de saudade do Scary Terry. A gente tem um grande amigo, um grande ouvinte do podcast aqui, que é o Gustavo Gomes, nosso colega aqui da Globo. Assiste todos os jogos do Boston, deve estar com saudade do Scary Terry. Lembrando que o Terry Rozier, ele foi mandado embora do Boston, ele era muito jovem ainda, né? Ou seja, o Boston não acreditava que ele ia ser o cara que acabou virando, que é um cara muito confiável, até no clutch, né? Até na hora decisiva. Mas o Boston estava trazendo o Kyrie Irving, então realmente não ia ter lugar pro Terry, né? Pro Terry Rozier. Porque na época eu até lembro o Rozier falando: poxa, eu me sinto totalmente assim no banco de trás de um carro. Eu tinha a chave do carro, agora eu tô no banco de trás. Então, realmente, na época o Boston fez a troca pro Kyrie Irving, e o Kyrie Irving ia ser o protagonista, acabou abrindo mão do Rozier. E realmente o Walker é um armador de 1,80m. Poxa, se ele não tá bem fisicamente, ele é engolido. E é o que tem acontecido, sabe? Se o joelho dele não tá 100%, ele não consegue ter aquela velocidade dele, aquele step back para ganhar a distância, para poder fazer o arremesso sobre um marcador mais alto, né? Então, ele tá se ressentindo disso. E o Marcus Smart, óbvio, realmente é o coração desse time, é o cara que motiva, é o melhor defensor. Então, faz muita falta. E tem mais algumas coisas, né, Pedro? O Boston teve um surto de Covid grande, né? Então, o Boston teve muitos jogos adiados, e aí ficou com time muito desfalcado. E o próprio Jason Tatum, que é o craque desse time, né? Ele fala o seguinte, que ele tá pior depois do coronavírus. Ele fala que ele se sente muito mais cansado quando ele corre. Ele fala que ele não tá 100% ainda. Então ainda tem a questão do coronavírus. E claro, assim, o Boston enquanto time, né? Se você olha assim, é um time que tem dificuldade de pontuar. É o 22º da NBA em pontos por jogo. Se você olha, você tem o Tatum e o Brown, que são uma baita dupla, né? Uma dupla de two-way players, né? De wings, né? Aqueles alas que atacam e defendem, são completos, marcam várias posições, jovens. Um tem 22 anos, o outro tem 24. E tem os dois têm média de 25 pontos por jogo. Mas depois dele, você tem o Smart, que ficou fora direto, que tem 13 pontos por jogo, e o Kemba Walker tem 18 pontos por jogo. Depois desses quatro, e lembrando que o Smart ficou fora, ninguém tem 10 pontos por jogo. Todos têm. O Daniel Tice tem 9 pontos por jogo, o Tristan Thompson 7, Peyton Pritchard, que é o calouro, tem 7, o Robert Williams, o pivô, 6. Então é um time que não produz ofensivamente, eles precisam de ataque. E também é um time com muito pouca assistência por jogo. 27ª equipe em números de assistências por jogo. O time que a bola ela não flui, ela não gira, ela não produz bons arremessos para os jogadores. Então é um time que está meio que empacado nessa questão ofensiva, entendeu?
Eu acho que esse aspecto é bem fundamental, essa questão do elenco que não chega junto. O Boston hoje, a espinha dorsal é o Jason Tatum e o Jaylen Brown, mas quando você sai um pouco disso, você cai num Kemba Walker com 38% de aproveitamento nos arremessos de quadra, que para um armador é um aproveitamento bem baixo, e alguns jogadores aí que realmente não têm comparecido. Existe uma diferença muito grande ali entre as estrelas, entre os titulares e o elenco de apoio do Boston Celtics. Eu acho que só o Peyton Pritchard e o Daniel Tice são os únicos jogadores ali do elenco de apoio que estão entregando o que se espera deles. E os outros jogadores não estão conseguindo executar tão bem as suas funções na quadra. E o Boston vai sofrendo muito com essa falta de fôlego ali, principalmente os jogadores que vêm do banco de reserva para tentar contribuir. Então isso tem pesado demais, apesar do salto do Jaylen Brown, ali a versatilidade ofensiva do Jason Tatum. Eu acho que, de forma geral, o elenco de apoio em torno do Tatum e do Brown não inspira muita confiança em relação às situações do Boston ser competitivo num playoff. A gente fica se perguntando qual é a perspectiva desse time numa situação de playoff contra outros gigantes, tanto do leste quanto do Oeste. Como é que o Boston faz para se virar podendo se apoiar exclusivamente só em dois jogadores? Não pode contar com um banco que chega para contribuir, que chegue junto. Tem esse aspecto que você levantou da movimentação de bola. Em muitas situações, um ataque um pouco estagnado, né? Não tem uma movimentação de bola muito eficiente. Então são aspectos aí que colocam em xeque a temporada do Boston. Pode ser tem risco de ser uma temporada frustrante pro torcedor do Boston Celtics.
Pois é, assim, se você for olhar os números, acabam referendando isso mais ainda. É um time que é 23º em pace, né? Ou seja, não é aquele time que puxa o contra-ataque rápido e produz muitas posses de bola por jogo. É um time que o jogo é mais lento, é mais 5 contra 5. E é o time 23º da NBA no clutch. Ou seja, quando tem que decidir, também não está decidindo. Então, é um time que não dá assistência, não é bom no clutch, não puxa contra-ataque rápido, com pouco talento ali ao lado dos dois super talentos. Então, assim, desse jeito, estão estagnados. Eles têm um trade option aí, né, de milhões e milhões de dólares que eles conseguiram, né, um trade exception, né, que é o nome. Eles fizeram lá a troca, o sign and trade com o Gordon Hayward, que era um bom jogador, que, enfim, quis sair, né, Então, eles perdem esse talento. Perderam também o Al Horford, que não quiseram pagar o Al Horford. Tudo bem, esses caras eram caros mesmo, mas acabou perdendo muito talento nos últimos anos. Perdeu o Kyrie Irving, obviamente, que saiu para nada, né, praticamente. Então, o time perde talento, tem essa grana para investir esse ano ainda, só que assim, vai trocar por quem? Quem é que está no mercado que valha e que vai realmente mexer nesse time? É difícil. E se a gente olhar o draft desse ano, eles escolheram Aaron Nesmith, né? Que é, como 14ª escolha, né? Que veio, é o draft que veio do Memphis. Depois desse cara, tinham caras como, por exemplo, Sadiq Bey, que está indo muito bem no Detroit. O Precious Achiuwa, que é um cara mais defensivo, está no Miami. Tyrese Maxey, que está no Philadelphia. Pô, Emmanuel Quickly, cara, imagina o Quickly, que tá incendiando o mundo no Knicks, se o Quickly tivesse no Boston, sabe? Poderia estar produzindo ponto, o Boston precisa de gente que faz ponto, enfim. Eu acho, cara, que a situação é preocupante, sim. Eu acho que o Danny Ainge tem como tentar fazer alguma troca ainda, né? Não sei o que ele pode tentar, não sei se ele iria atrás do apostar no nosso, sei lá, no... Lowry, por exemplo, né? De repente, pô, quero trazer o Lowry, tá no último ano de contrato, traz um cara experiente que produz ponto e faz tudo, não sei. Mas o Danny Ainge também é um cara que não é conhecido por fazer troca durante a temporada. A última que ele fez foi uma troca de muitos e muitos anos atrás, que, se não me engano, era do Isaiah Thomas, quando o Isaiah Thomas veio. E tanto é que ele tá sentindo a pressão, que recentemente ele deu uma coletiva dizendo o seguinte: poxa, a gente quase fez um negócio nesse trade, né? A gente chegou perto. E o Boston é um time que sempre chega perto na hora de fazer trade, mas nunca fecha durante a temporada, assim. É um time sempre do quase. Quase trouxe o Paul George, quase trouxe o Kawhi, né? Quase. Então, assim, cara, eu não sei. Eu tenho o pé atrás. Eu acho que, realmente, esse ano tá meio esquisito. A não ser que o Danny Ainge tire um coelho da cartola.
Eu acho que é importante que o time tente, na trade deadline, trazer uma presença de um veterano ali, principalmente para o banco de reservas. Eu acho que o Boston é um time muito jovem, a gente tem que levar isso em consideração. É uma rotação jovem, sem muita experiência. Tem 9 jogadores com 25 anos ou menos, esse elenco do Boston Celtics. Então é um aspecto a ser considerado na trade deadline, trazer um pouco mais de presença de veteranos. A gente o Boston acabou trazendo aí na intertemporada o Tristan Thompson, o Jeff Teague, mas são jogadores que não têm feito uma grande diferença.
O Jeff Teague principalmente, né, cara?
Exatamente, o Jeff Teague, que já foi All-Star quando passou pelo Atlanta Hawks, mas ele não tem feito uma temporada impressionante, também não o Tristan Thompson. Então são dois aspectos aí fundamentais que o time tem que ficar muito atento. E só pontuando aí esse aspecto que você levou, que você levantou, que o Boston tem dificuldade de pontuar, e essa questão nos momentos decisivos, o Pelicans conseguiu a maior vitória, a maior virada da sua história contra o Boston Celtics, há mais ou menos uma semana. O Boston chegou a abrir 24 pontos, o Pelicans conseguiu levar o jogo para a prorrogação e venceu a partida. Então, o Pelicans, que tem aí, nesse mês de fevereiro, teve a pior eficiência defensiva. Então, se você não consegue administrar uma vantagem de 24 pontos contra um time que naquele mês está tendo um rendimento defensivo muito ruim, é muito preocupante. Eu coloquei aí nessa escala que você sugeriu, de 0 a 10, eu coloquei 6, porque não é realmente uma temporada em que o torcedor pode esperar grande coisa. Eu acho que esperar do Boston uma possibilidade de chegar numa final de conferência, ou até um final de NBA só com Jason Tatum e Jaylen Brown, eu acho que é esperar muito. Então, por isso, eu acho que não é um grande sinal de alerta. Eu daria aí um 6 nessa escala.
Mas Danny Ainge tem que se mexer, porque os moleques estão, né? O Tatum tem 22 anos, o Brown tem 24, mas eles têm muita experiência de playoff, né? Eles podem começar a se sentir frustrados. O Danny Ainge tem que começar a mexer nesse time aí, a realmente reforçar o time, senão em breve esses caras podem falar, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Eu acho que o Kyle Lowry seria uma excelente aquisição, assim, um cara que arrumaria o vestiário, traria uma, esse peso do veterano, e é um cara de playoff, né? Então, agora...
É um cara de playoff e que já foi campeão, campeão em 2019 exatamente. Com o Toronto.
O cara chega com um anel, né? Falando aqui, galera, esse aqui é um anel, eu sei como chegar lá. O problema é que tipo de troca interessaria aí pro Toronto. Vamos ver. É, enfim, fica o meu conselho aí. Danny Ainge, vá com tudo em cima do Kyle Lowry, que é a boa. É, amigo, Pedro, foi um prazer, foi ótimo ficar conversando com você. Falamos de All-Star Game, falamos de Boston Celtics. Quem gosta do Ponte Aérea, por favor, fala com a gente pelo Twitter, @aerea_ponte, Ponte Aérea no Twitter. E é isso aí, por favor, escute a gente sempre no seu aplicativo de podcast preferido. Ponte Aérea toda terça e toda sexta-feira. Sexta-feira tem episódio novo. Pedro, um grande abraço, obrigado, viu, amigo?
Falou, André, um grande abraço e até a próxima edição do Ponte Aérea.
Meu time vai estraçalhar o seu no All-Star Game. Valeu.
Vamos ver.